Eu quero que essa seja uma noite de cura, eu quero que essa seja uma noite de maturidade para a tua vida. Espero de verdade que possa ser uma noite de maturidade. É interessante porque Nicodemos e Jesus, eles traçam um diálogo muito interessante. Em determinado momento assim do diálogo, Jesus vem para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, se eu estou falando coisas naturais e você não consegue entender, como que você vai entender das coisas espirituais? Eu quero falar de coisas espirituais essa noite para a tua vida. Eu quero que você abra os teus ouvidos, abra o teu coração. Eu quero conseguir acessar aquela gaveta mais íntima que existe aí dentro. Eu quero que você deixe ela aberta, porque Deus, ele vai falar com você essa noite. Amém? Amém. Eu quero convidar você para que nós possamos ler a palavra de Deus. E nós vamos ler a partir de João, no capítulo 9, no versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1, se você quiser, você pode acompanhar aqui. Se você quiser abrir no teu aplicativo, você que senta lá atrás e precisa, não está enxergando direito, abre o teu aplicativo. A Bíblia que eu utilizo é a NVT, versão NVT. Vamos lá. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Rabi, Rabi é mestre, mestre. E quando os discípulos vêm assim falando, Rabi é, opa, os caras, eles querem aprender algo. Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Quero que você abra o teu coração essa noite, e o título dessa mensagem é A Manifestação de Deus na Sua Vida. A manifestação de Deus na sua vida. Você acredita que há desejo da parte de Deus em se manifestar na tua vida? Eu acredito, eu creio. Há um desejo teu disso? É isso que nós precisamos responder. Eu quero convidar você mais uma vez, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa oportunidade, Deus. E Deus, eu sei que é uma oportunidade estar aqui. É uma oportunidade para todos nós. E nós queremos, Pai, aproveitar essa oportunidade. Nós queremos, Pai, que o Senhor tenha total liberdade para ministrar as nossas vidas, ministrar os nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade, passeie aqui, ó, sobre a vida de cada um. Fala com cada um, Senhor. Porque eu creio no poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei hoje pensando e tentei assim relembrar alguma história, que eu queria trazer uma história para vocês de alguma situação que eu passei na minha vida assim que eu poderia ter, sabe, um desejo muito grande de não querer bem alguém. E eu fiquei relembrando assim, puxa, onde aconteceu alguma coisa assim? E eu lembrei de uma história. Lembrei de uma história. Você sabe aquela passeata que tem, geralmente no 7 de setembro, em Rio Branco, com as escolas, né? Tem o desfile, né? O desfile. O desfile. Eu lembro, o Du tocava a Maria Gorda, né? Na Dalila, na Dalila, né, cara? Era no Cenecista. E eu lembro que era um dia desse de desfile, e não sei por quê, tinha uma galera que ia de bicicleta, e eu tava nessa galera que ia de bicicleta. E nós estávamos lá, esperando, e tinha um monte de escola na frente, tinha polícia militar, exército, não lembro o que tanto tinha. E eu estava ali na minha bicicletinha, eu lembro que eu acredito que eu estava no primeiro ano do ensino médio. E, de repente, do nada, eu ali, na minha bicicletinha, esperando, bem de boa, do nada, vem um cidadão por trás e me taca um tapa na cabeça, bicho. Sabe aquele tapa assim que você derruba a bicicleta, que você quase cai assim? Do nada, gratuito. E eu olhei para trás assim, era alguém que eu conhecia. Era um aluno mais velho, ele era do último ano, terceiro ano. E o cara, ele olhou para mim assim, ele, né, na verdade, ele tinha dado aquele tapa e olhou assim para mim, eu olhei para ele e falei, ué, cara, o que aconteceu? Ele falou, ah, o que aconteceu? E assim, indignado. Eu fiquei sem entender o que aconteceu. Aí eu olhei e fiquei pensando assim, e eu vi que ele saiu xingando, ele foi para lá, estava num outro lugar assim. E eu vi que ele estava conversando e daí eu comecei a entender alguma coisa. Alguém estava zoando ele, tipo dando uns tapas na cabeça dele, uns negócios assim. E eu não sei se ele achou que era eu. Cara, até hoje eu não sei. Apanhei de uma maneira completamente gratuita. E o cara veio do nada e pá, tacou um tapão e saiu xingando e tal. Eu falei, meu Deus, cara. E eu lembro que eu fiquei muito irado, né, com aquela situação. Pô, fiquei indignado com aquilo. Mas assim, é alguém, essa pessoa, não vou falar quem é, mas é alguém da sociedade aqui de Rio Branco. Depois eu conto pra ele. Mas assim, eu já vi esse cara um monte de outras vezes, de lá pra cá. E assim, eu olho ele hoje de uma maneira muito tranquila. A gente já conversou, já parei para conversar, ele já veio conversar comigo, sabe? Às vezes eu encontro ele em restaurante, a gente conversa e tal. Cara, não ficou nada no meu coração. Não ficou nada, é verdade. Sabe? Tipo, não é uma coisa assim que eu olho aquele, maldito. É maldito, tomara que bata o carro, imagina, bata o carro. Não, cara, de verdade, tipo, cara, eu não tinha nada a ver com o negócio, apanhei à toa, mas eu não fiquei, sabe, com o coração pesado? Tipo assim, ah, cara, coisa de piá, a vida passa, sabe, não tem porquê. E tem gente, mas assim, tem gente que tem o coração pesado, né? Tem um cara que eu trabalho. Esses dias eu tava conversando com ele, e daí eu tava dando feedback pra ele, e ele é um cara assim, bem mais velho que eu. Eu tava dando feedback pra ele, ele é meu funcionário e tal, e falando, cara, veja só, isso aqui, você tem que mudar um determinado comportamento teu, que é justamente isso daqui, ó. Tá, mas quem que falou isso? Não, foi um feedback que eu recebi do pessoal, porque assim, eu fiquei de férias, quando eu voltei de férias, eu cheguei pra minha equipe, falei, e aí, me passem tudo que eu preciso resolver como eu tava fora. De me passar, ó, esse comportamento desse cidadão aqui, você precisa dar um help pra nós. Beleza, vamos lá. Chamei o cidadão, tô conversando com ele. Mano, veja só, cara. Ó, esse aqui é o tipo de coisa que não dá pra fazer, bicho. Mas vamos mudar isso. Eu gosto muito de você, do teu trabalho. E realmente, é verdade. E ele falou, mas quem falou isso? E como quem tinha falado era um líder da agência também, eu falei, eu vou te contar quem falou. Foi fulano. Ah. Eu sabia. Você sabia? Eu sabia. Mas como assim você sabia? 21 anos, 6 meses atrás. Os meses não foi, tá? Os meses foi por minha conta. É a versão. A versão você dá uma enfeitada, né? 21 anos, 6 meses e 12 dias atrás. Eu trabalhava com esse cara. E um dia ele pegou e falou assim, assim, não sei o quê pra mim e tal. E eu vi que ali, cara, nosso relacionamento não dava mais certo. Eu falei, sério, cara? Não, sério. E assim, eu conheço esse profissional, tá? Eu gosto muito dele, mas ele é um cara que guarda. Ele guarda e, cara, e ele mostrou ali na conversa. Não, porque eu lembro disso. E ele começou a reviver o passado. Porque daí ele contou toda a história. E assim, eu conheço também quem deu o feedback e não tinha nada a ver com essa história de 21 anos e 6 meses e 12 dias lá atrás. Mas é interessante. É interessante porque tem gente que guarda. Né? Tem gente assim que fecha o coração de uma maneira assim que, meu, é aqui, é meu. Isso que aconteceu lá atrás é meu. E eu carrego até os dias de hoje. E eu vou carregar até eu morrer. Que louco, né? Cara, Jesus está passeando. Jesus está andando com seus discípulos e, de repente, a Bíblia fala que Jesus ele vê uma pessoa que ela é cega desde nascença. Desde nascença. E, cara, e olhando toda essa situação que está acontecendo aqui, puxa, os discípulos vêm ali com Jesus. Vêm conversar com Jesus, vêm entender. É interessante porque nós, muitas vezes, nós ficamos travados no porquê que as coisas acontecem. Sabe, não sei se você é assim, mas às vezes a gente fica pensando, puxa, por que não deu certo aquele emprego? Sabe, por quê, né? Por que aquela doença se manifestou na minha família? Por que eu bati o carro? O porquê? E a gente que é crente, às vezes a gente gosta de misturar o espiritual no meio, né? E a gente coloca assim, não, será que Deus ele está falando algo para mim? Ele está me castigando porque eu bati meu carro? Alguém me fechou? Ah, será que Deus está pesando a mão? Mas é incrível porque a gente gosta disso, sabe? Nós ficamos travados no porquê que as coisas acontecem. Como que isso foi acontecer? Como? Da onde que surgiu isso? E é interessante porque os discípulos de Jesus, eles estão conversando provavelmente entre eles e eles chegam num determinado momento da conversa que eles falam assim, não, mas calma lá, se esse piá, ele nasceu cego, eu acho, ô João, eu tô achando que na verdade não é um problema dele, eu acho que é do pai dele. Certeza, é do pai dele. Porque ele nasceu, tadinho, um bebezinho, uma criancinha. Não ia fazer, não ia ter pecado. E vem para Jesus. Os dois vêm para Jesus. E provavelmente estavam um falando ali. Não, mas talvez seja ele. Talvez Deus sabia que ele iria pecar. E eles estão nessa conversa, nesse diálogo. E eles chegam para Jesus. Jesus, conta para nós. Rabi, explica, mestre, nos ensina. Quem pecou? Quem errou aqui? Fala para nós. Cara, sabe o que eu gosto desse texto? Assim, sabe o que eu gosto desse texto e o que, que ele revela de Deus para nós? Presta atenção nisso. Jesus, ele não dá palco para o trauma. Jesus, ele não dá palco para aquilo que aconteceu ontem. Jesus, ele não dá palco para o passado. Jesus, ele não fica perdendo tempo tentando, sabe, ir lá atrás, entendendo a raiz. Terapia com Jesus é diferente, sabe? Presta atenção, eu não estou falando aqui que o trauma é uma coisa que, cara, que Deus não está vendo. Mas eu quero deixar isso muito claro, tá? Essa é um tipo de palavra bem complexa. Fala, nossa, Jesus não dá palco para o trauma. Como assim? Existe trauma na vida das pessoas. Não, presta atenção. Jesus, ele dá palco para o ser humano. Jesus, ele dá palco, sim. Ele coloca no palco, sim, a pessoa. Jesus, ele não dá palco para o ontem, mas ele dá palco sim para o hoje, para o agora. Jesus, ele não quer ir lá no passado e tentar responder, vamos analisar aqui, se o pecado foi uma situação do pai, ou foi uma situação da infância, ou foi uma situação, sei lá, geracional, ou foi uma situação da onde ele vivia. Não. Jesus fala o seguinte, não, cara, nem uma coisa nem outra. Não é por aí, pessoal, não é por aí. Jesus, ele não dá palco para o diabo. Sabe, ele não dá palco para o ontem, para o passado, mas ele foca de uma maneira muito clara o hoje, aquilo que vai acontecer daqui para frente. As coisas que precisam acontecer daqui para frente. Como as coisas vão se resolver daqui para frente? E essa é uma coisa importante da gente entender, sabe? Mano, Jesus, ele tem sim uma urgência de algo novo para acontecer na tua vida. Sabe, Jesus tem sim uma urgência para desatar nós que estão na tua vida. Claro que sim, claro que tem. Mas, cara, não está relacionado a ir lá atrás, sabe? Está relacionado de olhar o para frente. Não dá para ficar chorando leite derramado. E é interessante porque quando você olha para a Bíblia, você vê essa pegada de Jesus de uma maneira muito clara. Sabe, Jesus, ele não fica tentando descobrir a raiz das coisas. Jesus, quando ele chega para um cara que ele precisa curar o cara, ele vai lá e fala assim: mano, vai lá, fica de pé, pega a tua maca aí, anda! Eu acho muito louco, cara. É quase humor negro quando Jesus ele vai curar pessoas, mano, com deficiência. Chega para um cara que é aleijado, pô, que não anda, fala assim: levanta, parece humor negro, cara. Sabe aquela brincadeira? Ô, vamos jogar bola? Ah, você não pode. Sabe? Jesus chega pro cara: meu, levanta! Mas como que eu vou levantar? Não, vamos fazer um processo de cura e restauração. Não! Levanta! Daqui para frente! Jesus pega aquela mulher adúltera que as pessoas vêm e jogam para Jesus para querer, sabe, colocar Jesus assim numa saia curta, numa situação delicada. Jesus, ele não fica ali falando: então, vamos falar o seguinte com você agora. Vamos tentar entender o teu caso primeiro. Aonde que você estava, senhora? Com quem que você estava? Que horas que você chegou lá? Por que que você fez isso? Esse cara que você estava é marido de quem? Cara, Jesus não faz nada disso. Jesus chega para ela e fala o seguinte: cadê a galera que estava te acusando? Não está aqui? Não, eu também não te acuso. Minha filha, vai e não peques mais. E o trauma? Jesus não aborda. E o passado? Jesus não aborda. E o cenário? Jesus não aborda. Jesus, ele vai de uma maneira direta: eu estou preocupado com a tua vida daqui para frente. Eu estou muito mais interessado com aquilo que você vai fazer daqui para frente, não com aquilo que você fez ontem. Eu estou preocupado de verdade com a tua vida no amanhã, nas tuas próximas decisões e as minhas decisões anteriores. Jesus olha: quais? Tipo, esquece. Vamos ver, vamos nos levantar. É daqui para frente. Você está entendendo isso, cara? É muito louco, Jesus, ele pega esse mesmo cara, esse cego de nascença, ele vai lá, ele cospe no chão ali, mistura com um barro, um lodo, coloca nos olhos desse cara e fala: agora você vai se banhar, vai. Você vai agora tomar um banho. Lá no tanque Siloé, vai. É daqui para frente. Sabe, Jesus, ele não para tudo. Não, calma lá, é interessante essa pergunta. Quem que pecou mesmo? Será que foi ele? Não perde tempo, mano. Vamos lá, não, cara, seguinte. Cara, isso aconteceu para que se manifeste a ação de Deus, o poder de Deus. Porque eu vejo que tem uma oportunidade aqui. Cara, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é uma mudança na maneira da gente pensar. É uma mudança, assim, na forma da gente encarar a nossa vida. Encarar Deus diante das nossas vidas. Sabe, isso é importante para nós, essa mudança. Sabe o que que acontece? Eu consigo tentar enxergar uma imagem assim, ó. Geralmente o carro, cara, ele tem assim um painel e ele tem um para-brisa grande e ele tem um espelho retrovisor pequenininho. Tá entendendo? É assim que é um carro. Agora imagina se esse retrovisor ele fosse gigante. Imagina. Tem gente que tá caminhando com a sua vida assim. Com o retrovisor olhando para trás, para o ontem, para o trauma, para as coisas que já passaram. Cara, de uma maneira assim enorme. E eu vou te falar, é isso que está dificultando você de seguir em frente. Porque é difícil você caminhar, dirigir a tua vida aonde? Quando você tenta olhar para frente, você enxerga um retrovisor que está mostrando o passado, as coisas que já passaram, está mostrando lá atrás. E isso fica maior para você. Você está entendendo? Você está entendendo isso, cara? É para você, tá? Tira uma foto disso, manda para alguém depois lá e fala assim, olha, teu problema é esse. Você tá olhando o teu passado, cara, de uma maneira muito grande. Mano, retrovisor grande atrapalha você de olhar para frente. Imagina você dirigir um carro desse, cara, que desgraça. Muda o teu foco, você... Pô, imagina só, imagina, Du, retrovisor desse aqui, ó. Tipo, meu Deus, que chato, que difícil. Só que muitas vezes nós estamos assim. A gente está olhando a rejeição. A gente está olhando a separação dos nossos pais. A gente está olhando que, puxa, mas eu não fui amado naquele momento da minha infância. Mas eu não fui cuidado lá naquele ano, naquela situação. E a gente está olhando o quê? O retrovisor. Puxa, eu tive pais que foram ausentes. Tem gente que fica olhando o abuso. E, cara, abuso é punk, é trauma, é difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. A tua vida ela precisa seguir em frente. E se você tentar seguir em frente, mas com essa imagem do ontem, daquilo que já passou... Cara, grande, gigante, não vai deixar você ir em frente. E você está olhando, pô, mas trauma, cara, tanto tipo de trauma. Trauma psicológico, sabe? Mano, abuso psicológico, abuso sexual, abuso de tantas formas. Eu não estou falando que não tem importância. Agora, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte. Que a gente não pode... tentar continuar caminhando com essa imagem enorme do nosso passado nos atrapalhando. Mano, sabe aquele relacionamento que foi marcado e a gente está olhando para ele? A gente está olhando para ele, a gente está olhando para aquela tua amiga, aquele teu amigo que traiu você. Ah, eu estou olhando para ele. Sabe, eu continuo olhando para ele. Sabe, aquelas comparações constantes que a gente tem e carrega nas nossas vidas e a gente fica olhando para ele. Mano, tem gente que eu sei que guarda um post do amigo para ficar se martirizando depois. Que guarda mensagens e fala assim, eu vou dar um print nessa mensagem porque eu quero ficar aprisionado nela. E anos ela vai ficar me perseguindo. Tem gente que faz isso, cara. E fica o quê? Com esse retrovisor enchendo teu saco, velho. Cara, tem gente que deixa o luto continuar presente na sua vida. Claro que tem o luto. Claro que a gente sofre. Claro que perder alguém, cara, é horrível. Mas eu lembro uma situação que nós passamos, cara, há muitos anos. Onde nós chegamos até um momento que a gente falou assim, cara, desculpa, não dá. Um jovem, ele era casado, recém-casado, e o pai dele havia falecido. E, cara, acontece, claro que acontece. Mas, assim, ele estava preso naquilo. era todo o grupo, ele falava sobre a morte do seu pai. E assim, tinha um agravante, porque o pai dele havia sido assassinado. Então era um agravante assim de raiva. Era um agravante assim de violência, de vingança. Ele falava, não, porque eu preciso descobrir. E, cara, a gente vai ter que dar um jeito com meus tios. E nós vamos ter que... E todo o grupo familiar, a mesma coisa, a mesma palavra. E, cara, vamos olhar para frente? Tá, tem um retrovisor grande aqui. Vamos olhar aqui, ó. Vamos tentar olhar aqui? Tá, vamos. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Meu pai morreu aqui. Meu pai morreu aqui. Cara, a gente chegou um momento assim que a gente falou, velho, nós vamos ter que... fazer um ato profético em relação a isso. Cara, nós fomos até o cemitério, sabe, com ele. Sabe, a gente, eu lembro que ele colocou o nome do pai dele. Eu falei, cara, você precisa enterrar o teu pai, velho. E enterrar todo esse sentimento que você carrega junto. Teu pai, cara, infelizmente, não tem como trazer ele. Mas você não precisa deixar a tua vida aí junto. E, cara, foi assim um testemunho maravilhoso, assim, de libertação. Sabe, de libertação, de voltar a olhar para frente. De voltar a fazer com que a vida pudesse caminhar. Sabe, se libertar do quê? Do passado, cara. Por quê? Porque nós ficamos presos. Nós ficamos presos, sabe, no fracasso profissional. Sabe, o fracasso acadêmico, a gente fica preso. A gente fica lá, remoendo. A gente fica se remoendo. Mano, cara, a gente precisa tirar isso. A gente precisa parar de fazer esse retrovisor crescer nas nossas vidas. E tantas outras coisas. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas acusações, as nossas resbaladas, a nossa vergonha. Coisas que acontecem com a gente insiste em ficar carregando. Eu fico imaginando uma situação assim, de alguém com uma mochila e não quer soltar essa mochila. E tá ali, segurando ela. Eu fico imaginando assim, se Jesus fosse aqueles caras que desativam a bomba. Jesus, ele não ia chegar ali e falar assim, no cara que tá com uma bomba enrolada. Jesus, vamos analisar primeiro essa bomba, como que é, do que é, como que é isso. Não, não, Jesus ia lá, cara, deixa eu tirar isso aqui, ó, pronto. Pai, segue tua vida. Anda, você precisa caminhar, você precisa ir em frente, você não pode ficar preso a esse tipo de coisa. E a gente fica. Por quê? Porque a gente gosta de carregar os traumas, a gente gosta de carregar coisas, de deixar esse espelho retrovisor grande, cara. E se você deixar esse espelho retrovisor crescer, você não vai conseguir olhar para frente. Você está entendendo isso? Presta atenção nisso. Na ótica de Jesus, cara, na ótica de Jesus, diagnósticos humanos são falhos. Presta atenção, tá? Eu não estou falando que diagnósticos médicos não são abençoados, não são de Deus. Não, eu estou falando que na ótica humana, na ótica de Jesus, diagnósticos humanos são falhos. Você lembra o que aconteceu quando Jesus está indo ver a filha de Jairo? Ele está indo ver a filha de Jairo e de repente vem uma multidão e fala, cara, não precisa mais, ela já morreu. Jesus fala, não, ela só dorme. Ela não morreu. Quando eles vão falar sobre Lázaro e falam para Jesus, Jesus, agora não precisa mais ir. Lázaro morreu. Não, 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 não. Ele só dorme. É interessante, né? É interessante porque, cara... Os diagnósticos humanos, os diagnósticos que nós preparamos, que nós fazemos e que nós olhamos e que nós acreditamos, Jesus não cai nesses, cara. Jesus, na ótica dele, é diferente. Sabe, é diferente. Ele chega para um aleijado e ele fala, aleijado, fica de pé, meu filho. Não, mas eu não posso. Porque, puxa, eu não consigo mexer minhas pernas. Não, você está falando o teu diagnóstico. Mas eu quero falar do meu diagnóstico. Deixa eu te falar. Cara, Jesus, ele está falando para você sobre a tua vida. Faz tempo, trazendo o diagnóstico abençoado para você. Não, você não tem problema. Você precisa levantar, crescer. Você precisa criar uma vergonha na cara. Mas, cara, não é para você ficar aí desse jeito. É para você tomar uma atitude. Não, mas sabe o que que é? Não, é que, sabe, eu tenho TDAH. Não, sabe o que é? É que a minha mãe. É que, puxa, agora tem um problema lá em casa. A gente é bom de diagnóstico, sabia? A gente fala. Não, mas, cara, Jesus, ele não cai nesses diagnósticos, cara. É diferente, cara. Ele reinterpreta. Ele olha para nós de uma maneira diferente. Sabe, olha só. O João capítulo 9, versículo 3, ele fala assim, ó. Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para quê? Para que o poder de Deus se manifestasse nele. É até lindo. Para que o poder de Deus se manifestasse nele. A outra parte, acho que era do outro texto. Cara, é isso. É isso, é para que o poder de Deus se manifestasse nele. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui não está falando assim de que... Puxa, então quer dizer, esse texto está falando para nós que Jesus planejou a cegueira daquela pessoa. Não está falando sobre isso. E é importante a gente ter um entendimento em relação a isso, porque assim, ó, o Deus permitir é diferente do Deus planejar. Ah, então quer dizer que tudo aquilo que Deus permitiu é um planejamento de Deus? Não. Tem coisas que Deus permitiu, por quê? Porque não acontece nada sem uma permissão de Deus. Mas não significa que Deus, ele planejou. Deus, ele não está planejando. Deus, ele não planejou, talvez, a morte de uma pessoa querida tua. Deus, ele não planejou, cara, que não desse certo alguma coisa que, puxa, que a tua família queria. Deus, ele não planejou uma doença. Não. Mas é importante a gente ter essa diferenciação dessas duas coisas. Cara, Deus, ele não anda planejando coisas ruins na tua vida. Sabe, Deus, ele não anda planejando isso. Agora, é importante esse nosso entendimento que, diante de uma situação ruim, diante de uma situação difícil, tudo isso pode representar, sabe, uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Deus, ele não está falando ali, Jesus, ele não está falando assim, olha, não é que não foi pecado do pai, não foi pecado do filho, mas assim, foi da minha vontade que acontecesse isso para que se manifestasse o poder de Deus. Não, que Jesus, ele está falando assim, diante de qualquer situação difícil, traumática, complexa, caótica, que possa acontecer na tua vida, tem duas formas de você tentar enxergar, tentar buscar da onde vem esse problema, ou você reinterpretar isso falando o seguinte, há uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Você está entendendo isso? Mano, isso faz sentido, sabe? Isso faz sentido. Talvez coisas que você esteja vivendo hoje, diante do teu cenário atual, a qual você está inserido. Mano, sabe o que Jesus fala para você? Ele fala para você, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste em você. Esse negócio caótico, difícil, complexo, de chorar, aconteceu? Mas você pode olhar isso de uma maneira de que há uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Através de mim. Isso é ver diferente, sabe? Não precisa perder tempo olhar para trás. Mas a gente pode encarar de uma maneira assim, madura. O que aconteceu aqui? Não importa o que aconteceu aqui. Cara, eu acho que eu frustro muita gente em conversa, sabe? Às vezes os caras vêm tudo preparado para conversar comigo sobre uma situação que aconteceu no passado, e o cara vem todo, né, cheio das explicações. Eu sou muito direto, eu falo assim, cara, não importa, vamos olhar daqui para frente. Eu quero saber como que agora a gente vai te colocar de pé, velho. Eu quero saber como que agora, cara, nós vamos deixar você mais forte. Eu quero saber como que agora você, cara, vai ter uma velocidade ainda maior na tua vida. Acusado você já tá, bicho. falando na tua orelha aí, é o diabo que tá falando. Mas Deus não. Deus tá falando, tem uma oportunidade aqui, ó. Tem uma oportunidade aqui. Sabe como que eu vejo assim? Eu vejo como se fosse um... Você já viu aqueles mapas do tempo? Uma reportagem? Que vem a mulher do tempo, o cara do tempo do jornal. E ele vem falando assim, né? E hoje e amanhã em Curitiba vai estar assim, assado. Né, amanhã em Cascavel, Foz do Iguaçu. Eu vejo que algumas vidas, talvez a tua. Você possa olhar o teu cenário. E você possa olhar, cara, só tem tempestade, velho. Só tem tempestade. Olha a tua vida financeira, mano, é tempestade. Sabe, olha a tua vida sentimental, tempestade. Olha o teu relacionamento familiar com os teus pais, tempestade. Olha a tua visão de futuro para a tua vida, tempestade. E a gente pode colocar um monte, sabe? Tempestade norte, sul, leste, oeste, tempestade para todo lado. Mas a gente pode também olhar tudo isso como, não, calma lá. Existem oportunidades da manifestação do poder de Deus. E a gente muda essa visão. Não é a tempestade, mas é o quê? É um cenário propício para a manifestação do poder de Deus. Ah, tá difícil nas minhas finanças, mas quer saber? Tem uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Ah, eu tô sem namorado, mas sabe de uma coisa? Assim, cara, um cenário perfeito, preparado para a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. E a gente pode olhar isso em tudo. Você está entendendo isso? Mano, cara, presta atenção nisso. Os traumas da tua vida não podem definir a tua vida. Deus deve definir a tua vida. Deus. Hoje você tem que acabar o culto, você vai lá no teu carro, arranca o retrovisor fora. Não faça isso, tá? Não faça isso. O ato profético, né? Quebra o retrovisor. Não. Olha que interessante o versículo 4, tá? O versículo 4 do texto, ele fala assim, ó. Jesus, ele acaba de falar ali, né? No 3 para nós, assim. Nenhuma coisa nem outra. Olha, galera, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Vocês entenderam? Sim, Jesus. Legal. Agora, presta atenção. Devemos. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Eu gosto disso, tá? Ah, esse texto me pega. Ele coloca no plural. Ele fala assim, ó, nós devemos replicar essa visão. Nós devemos entender isso. Nós devemos declarar isso. Nós devemos expandir isso. Não é para mim só, tá? Não sou eu que fico reinterpretando as coisas. Discípulos, Jesus falando. Nós devemos, juntos, olhar as coisas desta maneira. Nós devemos, é para nós isso. É para nós isso. Cara, imagina só uma situação. Imagina comigo. Imagina uma situação. Pô, o cara te magoou. O cara pisou na bola com você. Sabe? Aí você vai lá e perdoa. Perdoa. E daí vem alguém ali e pergunta para você, mas você perdoou? Você teve coragem de perdoar? Aí você pode falar assim, ó. Sim, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Mas você virou a cara. É isso que Jesus falou para nós, hein? Você virou o rosto, sim. Essa situação inteira aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Mas você voltou a abraçar aquela pessoa que te traiu? Sim. Mas você restituiu? Sim. Mas você abraçou aquela pessoa que te humilhou, cara? Sim, sabe por quê? Porque isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. E a gente pode encarar as coisas das nossas vidas assim, sabe? Você escolheu confiar de novo? Sim. Você não se vitimiza mais? Não. Não, passou essa página. Você escolheu confiar novamente? Sim. Você escolheu amar de novo? Sim. Essas coisas aconteceram para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Mas você largou o vício? Sim. Mas você conseguiu deixar o pecado? Você confessou o pecado? Sim. Mas você continuou servindo, liderando, abençoando? Sim. Mas não tinha um caos, não tinha um problema, não tinha um acontecimento, algo que te atrapalhava ali? Sim. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi. Isso aconteceu para que o poder de Deus pudesse se manifestar na minha vida. E agora eu posso olhar para frente. Agora eu posso voltar a sonhar. Você voltou a sonhar? Sim. Sabe por quê? Porque isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Você voltou a confiar? Sim. Você está recomeçando? Sim. Você está conseguindo ficar de pé? Sim. Porque eu escolhi entender, ver, enxergar, sentir, compreender na gaveta mais íntima aqui de dentro. De que tudo isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Você está entendendo isso? Passou muito tempo já, né? Tenho mais um versículo, será? Vai ou não vai? Esse é bom, hein? Esse é bom. Mano, olha só. E a nossa frustração, como que a gente lida com a nossa frustração? Como que a gente lida com a nossa frustração? Porque a gente erra e a gente sente mal, não é verdade? A gente fala assim, puxa, mas eu sou um bosta, né? Eu não acerto, cara. Nossa! Como que a gente faz com isso? Meu Deus, como lidar? Deixa eu te falar uma coisa. Pegue isso, tá? Pra tua vida. Olha só. Deus, ele está comprometido com o processo, não com a tua performance. Deus, ele não está comprometido com a tua performance. Não, eu quero que ele não erre, ele vai ser perfeito, ele vai tirar nota 10, ele é o melhor. Não, não, não. Deus, ele está comprometido é com o teu processo. Ele quer saber assim, em quem que você está se tornando. E como que essas coisas estão acontecendo dentro de você? Ele é comprometido com o teu processo, não com a tua performance. É importante, entenda isso, cara, é de Deus, tá? Veja só, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o texto fala assim para nós. E todos nós, olha só, eu peguei a versão Almeida, porque eu acho bonitinho esse texto na Almeida. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Eu acho bonitinho de glória em glória. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, de glória em glória. A hora que você ficar velho, você manda fazer uma camiseta assim, de glória em glória, grupo familiar de glória em glória. Faz um adesivão no teu carro, assim, aquele carro sedã que você vai ter quando você fizer 40 anos de idade. Você coloca assim, de glória em glória, né? Coloca assim, né? Deixa bonito, né? Faz uma tatuagem no teu braço, assim, de glória em glória. Mano! De glória em glória. É bonito esse texto, né? É legal, ele fala de uma coisa legal. Vamos pegar na NVT, né? Eu quis só trazer aqui ou tal, mas vamos pegar a NVT, ele fala assim para nós na NVT. Portanto, é o mesmo texto, tá? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. O contexto que ele está falando aqui é o seguinte, olha, Moisés, ele subia para ver Deus, e a hora que ele descia de ver Deus, ele precisava tampar o rosto. existia um véu que separava no Santo dos Santos. Agora a gente não precisa mais, a gente tem livre acesso, a gente não precisa do véu, a gente não precisa tampar o nosso rosto para ver Deus. Agora nós temos um livre acesso, agora nós temos uma portão aberta, a porteira escancarada. Você e Deus está liberado, agora chega lá, esse é o contexto. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. É legal. Porque ele está falando assim, não é só o, você agora pode contemplar, você pode estar diante de Deus. Não. Ele fala de um processo que vai além. Ele fala assim de um processo que é, agora você pode ver e refletir a glória de Deus. É um processo que vai além. Cara, aqui o negócio é gostoso, sabe? É ver e refletir a glória de Deus. Mas o texto ele continua. E o Senhor, que é o Espírito, ele nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. Cara, olha só esse negócio aqui do processo, tá? Ver e refletir é um processo. É um processo. É um processo aqui. Ele está falando assim, não é simplesmente você chegar na presença de Deus, cara, e ser impactado pela presença de Deus, e, sabe, se encher de Deus lá no culto, e se encher de Deus no teu final de semana, e pronto, e você sai na segunda-feira todo alegrinho. Ele não está falando isso. Ele está falando que o processo completo é um processo que leva em consideração o fato de você ver, chegar, ser impactado a ponto de você se tornar algo que possa levar para fora. É, você vê e você reflete. Já falaram isso, mas eu gosto de repetir, sabe? Aquele teu amigo lá, ele sabe o Deus que ele vai conhecer? Talvez ele não vai ter oportunidade de estar aqui. Sabe, talvez ele não vai ter oportunidade de estar num culto. Talvez ele não vai ter oportunidade de abrir uma Bíblia. Mas o Deus que ele vai conhecer é o Deus que ele vai ver em você. Isso é ver e refletir, sabe? Isso é o processo completo. É você vem, é cheio, é tocado. Deus vem, transforma, toca, molda, a ponto de você se tornar algo que você leva daqui para fora. Você reflete Deus. Esse é o projeto de Deus. Ele fala sobre ver e refletir. Mas olha só, ele traz aqui algo grande. Ele fala assim, o Senhor que é o Espírito, ele nos transforma de uma maneira gradativa. Ele está fazendo algo dentro de você. Ele já começou a boa obra, cara. E ele é fiel para cumprir essa boa obra na tua vida. Já começou esse projeto, esse processo, essa ação de Deus dentro de você, na qual você está sendo agora transformado de uma maneira gradativa, a imagem gloriosa. Tá, eu estou entendendo, segundo, mas eu vou me transformar em quê? E o texto fala, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Mano, você está entendendo isso? Olha o processo, olha o processo, olha o processo de Deus, cara. O processo de Deus é, ele quer que você chegue tão próximo dele, que você comece a absorver isso. A ponto de você começar a refletir isso. E isso, cara, é um processo que, cara, gera uma transformação gradativa. Aonde eu e você, nós nos transformamos em Jesus. Como Jesus. A imagem de Jesus. Você recebe essa mensagem?